Capítulo 19. O que poderia ter acontecido? Santa Helena, Califórnia, 5 de janeiro de 1903. A igreja de Battle Creek. Um dia, por volta do meio-dia, eu estava escrevendo acerca da obra que poderia ter sido realizada durante a última reunião da Associação Geral, caso os homens que estão nos cargos de confiança tivessem seguido a vontade e os caminhos de Deus. Os que receberam grande luz não andaram de acordo com essa luz. O encontro foi encerrado e a situação não foi resolvida. As pessoas não se humilharam diante de Deus como deveriam ter feito, e o Espírito Santo não foi concedido. Eu tinha escrito isso muito tempo antes. Quando eu tinha perdido a consciência e me parecia estar testemunhando a cena em Battle Creek. Estávamos reunidos no auditório do tabernáculo. Foram feitas orações, um hino foi cantado e outra oração foi oferecida. Fervorosa súplica foi feita a Deus. A reunião foi destacada pela presença do Espírito Santo. A obra foi profunda e algumas pessoas presentes choravam visivelmente. Um daqueles ergueu-se de sua posição inclinada e declarou que no passado não estivera em união com algumas pessoas, que não sentira amor por elas, mas que agora via a si mesmo tal qual era. Com grande solenidade, repetiu as palavras da mensagem à igreja laodiceana. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Sim, essa é a minha condição. Abriram-se-me os olhos. Meu espírito tem sido duro e injusto. Pensei de mim mesmo como sendo justo, mas agora meu coração foi quebrantado, e posso ver minha necessidade do precioso conselho daquele que me conhece completamente. Oh, quão graciosas e compassivas são as palavras! Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse capítulo 3, versos 17 e 18. O orador volveu-se para os que haviam estado a orar, dizendo, temos algo a fazer. Necessitamos confessar nossos pecados e humilhar o coração diante de Deus. Ele realizou confissões de coração quebrantado, e então dirigiu-se a vários dos irmãos, uns após o outro, estendendo-lhes a mão e pedindo perdão. Aqueles a quem ele falara ergueram-se de um salto, realizando também suas confissões e solicitando perdão, e logo se abraçavam uns aos outros, chorando. O espírito de confissão espalhou-se por toda a congregação. Foi uma experiência pentecostal. Ergueram-se louvores a Deus noite adentro, estendendo-se quase até amanhã, e a obra foi realizada. As seguintes palavras foram repetidas muitas vezes, com enunciação bem clara. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, versos 19 e 20. Ninguém se orgulhava de ter feito uma confissão sincera, e aqueles que dirigiam essa obra eram os únicos que tinham alguma influência, mas não antes de terem corajosamente confessado seus pecados. Havia uma alegria como nunca antes fora vista no tabernáculo. Então voltei à minha consciência, e por um pouco de tempo não sabia onde estava. A caneta ainda estava em minha mão, e ouvi as seguintes palavras. Isso é o que deveria ter acontecido. Deus está esperando para realizar tudo isso pelo seu povo. Todo o céu está esperando para conceder a graça. Eu fiquei imaginando onde poderíamos ter chegado se isso tivesse ocorrido durante as últimas reuniões da Associação Geral. Então a agonia do desapontamento me envolveu quando me apercebi de que aquilo que eu testemunhara não tinha de fato acontecido. O caminho de Deus é sempre correto e prudente. Sempre traz honra a seu nome. A única segurança do homem contra movimentos ríspidos, ambiciosos, é preservar o coração em harmonia com Jesus Cristo. A sabedoria do homem não merece confiança. Este é volúvel, cheio de amor próprio, orgulho e egoísmo. Que os obreiros incumbidos da obra de Deus confiem plenamente no Senhor. Então os líderes revelarão que estão dispostos a ser conduzidos, não pela sabedoria humana, que é tão inútil quanto apoiar alguém sobre uma cana quebrada, mas sim pela sabedoria do Senhor, que disse: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando." Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6.